Senhoras e senhores deputados, temos connosco já a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a professora doutora Alexandra Bento, bem como a senhora doutora Tânia Cordeiro, assessora da Ordem dos Nutricionistas. Eu saúdo-os, cumprimento-os e agradeço a vossa presença e então iria informar do procedimento da nossa audiência. A Ordem tem 10 minutos aproximadamente para expor as razões da audiência. Os grupos parlamentares terão à volta de 5 minutos para fazer perguntas e comentários à vossa exposição inicial e depois, na parte final, têm mais 10 minutos para responder. Assim sendo, muito obrigado mais uma vez e dou a palavra à senhora professora doutora Alexandra Bento. Faz favor.
Ora, muito bom dia, senhores deputados. Saúdo o Presidente da Comissão da Agricultura e do Mar, deputado Joaquim Barreto, e desta feita sintam-se cumprimentados todos os senhores deputados desta Comissão. Dizer-vos que a Ordem dos Nutricionistas foi com muita satisfação que viu esta iniciativa legislativa, que é um projeto de resolução que pretende recomendar ao Governo a criação de um Conselho Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional. E com isto há algumas questões que gostava de aflorar e depois dizer aos senhores deputados que estou obviamente disponível para esclarecer algum do entendimento e do racional da Ordem dos Nutricionistas em relação a esta matéria. Entendemos que tudo o que são ações e iniciativas legislativas dentro desta área são meritórias, até porque Portugal, como sabemos, apresenta dados na atualidade que nos preocupam imensamente, tanto no domínio daquilo que são os resultados em saúde que se relacionam com o consumo excessivo de alimentos, como, por outro lado, da insuficiência em relação à presença de nutrientes e de alimentos e dos respectivos nutrientes. Ou seja, nós no nosso país nós podemos dizer que neste momento temos um cenário em termos de saúde, que se por um lado temos população que padece de excessos alimentares e desequilíbrios nutricionais, por outro lado temos uma faixa significativa da população com insuficiências alimentares, muito decorrentes das desigualdades sociais que nós temos no nosso país. Ora, bem sabemos que há muitos países que têm encaminhado neste sentido, terem organismos que de alguma maneira superentendam aquilo que eu desenho das políticas alimentares e nutricionais. Dizer de resto que esta até é uma recomendação de autoridades internacionais, nomeadamente da OMS e nomeadamente da FAO, e que alguns dos países têm vindo a adotar a criação de Conselhos Nacionais de Alimentação e Nutrição, que é o nome até que a Ordem achava que deveria ter, ou por outro lado o nome que é apresentado. Eu acho que mais do que o nome é a natureza de um organismo deste género, que poderá ter várias configurações, desde um Conselho Nacional que seja pura e simplesmente um órgão consultivo do Estado e do Governo, ou por outro lado ser mais mandatório, e isto é um desenho que poderá vir a ser posteriormente pensado. Acho que não é disso que neste momento poderemos estar a falar. Gostaria de vos lembrar o seguinte, porque acredito que os senhores deputados já o saibam, que nesta matéria o nosso país regrediu. E regrediu porquê? Porque em 1980 foi criado precisamente um organismo em tudo igual, ou porventura semelhante a este que os senhores deputados neste momento estão a querer recomendar ao Governo. Eu lembro que em 1980 foi criado um Conselho Nacional de Alimentação por força do Decreto-Lei 265 de 80 de 7 de agosto e posteriormente em 1984 alterou-se a designação para Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição, porque na primeira parte em 80 não estavam envolvidas as regiões autónomas. E, portanto, em 1984, pelo Decreto-Lei 278, de 10 de agosto, foi criado o Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição, que os senhores deputados, porventura, já devem ter visto atentamente aquilo que estava preceituado, E dentro do que estava preceituado, é nada mais, nada menos do que aquilo que se quer no presente, ou seja, formular os princípios orientadores de uma política de alimentação e nutrição que atenda às necessidades de uma concreta prática alimentar para todos os estratos da população, por outro lado, servir de órgão de consultivo do Governo nos domínios da alimentação e nutrição, por outro lado, coordenar e apoiar a atividade dos organismos ou serviços públicos em matéria de estudos, de inquéritos ou quaisquer outras ações relacionadas com a política de alimentação e nutrição, e aqui é particularmente relevante porque nos transporta para a dimensão da vigilância destas situações, a vigilância em termos de alimentação e nutrição. Não importa nós somente definirmos políticas e as respectivas ações se não houver a respectiva vigilância, não só destas medidas, mas também em termos daquilo que são os ganhos em saúde relacionados com as más ou boas práticas alimentares. Propor providências a adotar com o objetivo de melhorar o regime alimentar dos diversos setores da população, promover o estudo das carências alimentares nas várias regiões do país, por outro lado, tomar a iniciativa de divulgar práticas de correta alimentação e por aqui o incremento da literacia da população portuguesa e, por outro lado, estabelecer o intercâmbio de conhecimentos, de experiências e de técnicas com organismos congéneres, nomeadamente de outros países. Dito isto, o que nós estamos a querer fazer neste momento é voltar àquilo que foram as boas práticas nesta área. A década de 80 e o início da década de 90 foi muito produtiva no que diz respeito ao desenho das grandes políticas alimentares e nutricionais. Bem sabemos que estávamos noutra altura, que estávamos numa altura em que o que estava em cima da mesa eram as grandes carências alimentares. Nós podemos lembrar que estávamos numa altura, ainda que não tínhamos aderido à União Europeia, e devo-vos dizer que até em resultado daquilo que é a minha tese de doutoramento, gostava de vos dizer que foi precisamente após esta altura, no final da década de 80, em que Portugal atravessou aquilo que foi uma indesejável transição nutricional, ou seja, se organismos como estes que se criaram em 80 não tivessem suspendido a sua atividade, porventura nós poderíamos estar num outro cenário no que diz respeito à alimentação e à nutrição em Portugal. Portanto, das minhas palavras conseguem perceber que a Ordem dos Nutricionistas está imensamente satisfeita com a possibilidade desta iniciativa legislativa. Mas gostava de vos dizer que, apesar de ter havido um retrocesso naquilo que é o pensamento estratégico, por outro lado, nós fomos vendo surgir algumas medidas avulso, e o avulso significa que não há grande satisfação, mas têm o seu mérito, nomeadamente em 2008 a Plataforma de Luta contra a Obesidade, em 2012 o Plano Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, com o professor Pedro Graça, um distinto nutricionista, a coordenar os trabalhos desta plataforma, mas tudo isto nos parece muito pouco, continua-nos a parecer pouco, e não nos continua a parecer pouco porque resolvemos ter este pensamento e criticar o que está a ser feito. Não, é porque os dados assim o demonstram. Nós temos uma situação preocupante no que diz respeito à saúde dos portugueses na sua relação com a causa alimentar. Dizer-vos que entendo que esta proposta está caminha numa altura de excelência. Porquê é que vos digo isto? Digo-vos isto porque, como bem sabem, em 2016 há uma resolução do Conselho de Ministros em que aprova uma estratégia da promoção da alimentação saudável, e tanto quanto temos conhecimento há alguns trabalhos que estão em curso neste momento. Portanto, isto em 15 de setembro houve esta determinação do Conselho de Ministros, mas também vos gostava de dizer que no início do ano passado, a Ordem dos Nutricionistas, por solicitação do Sr. Ministro da Saúde, que fez esta solicitação às diversas Ordens da Saúde para que propusessem medidas concretas para aquilo que se entendia que deveria ser a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e houve a a criação de um documento conjunto entre as ordens da saúde e o Ministério da Saúde, que foi chamado isto mesmo, um documento de consenso para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e lembrar-vos que a Ordem dos Nutricionistas propôs e que foi aceite precisamente ao Sr. Ministro da Saúde a criação, nada mais nada menos, de que um Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição, que é exatamente isto que os senhores deputados neste momento estão aqui a discutir. Portanto, por tudo isto, eu acho que estamos numa altura muito interessante para que, de facto, tivéssemos esta recomendação ao Governo, para que o Governo diligenciasse neste sentido e que passasse de uma mera hipótese ou até de uma intenção para uma efetiva ação, porque, como devem depreender das minhas palavras, acho que é urgente fazer mais nesta área.
Muito obrigado, Sr. Deputado do PSD. Deputada Emília Cerqueira. Sr. Deputado Emília Cerqueira tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, aproveito para cumprimentar e dar as boas-vindas à doutora Alexandra Bento, tal como à doutora Tânia Cordeiro, que se faz, com quem se faz acompanhar. Como nota prévia, gostava de referir que as questões da alimentação são importantíssimas, aliás, para todos nós, julgo que todos os grupos parlamentares neste aspecto convergem, porque, de facto, segundo todos os estudos atuais, principalmente com o abandono da alimentação, da dieta mediterrânica, que tão boa é e que tanto nos caracterizou ao longo de séculos, estamos perante desequilíbrios alimentares gravíssimos, perante taxas de obesidade nos adultos e na infância, que ainda são, se me permite, mais preocupantes, porque começam logo em tenra idade, que têm vindo a gerar situações de doenças normalmente ligadas a faixas etárias muito superiores, já na infância precoce, desde a diabetes, a problemas de colesterol, de pressões arteriais elevadas, anormais para situações de crianças e jovens, manifestando-se cada vez mais. Tendo em conta todo este quadro, que a obesidade vem a transportar em termos de qualidade de vida dos portugueses, quer dos adultos, quer das nossas crianças, naturalmente que todas as políticas que tenham a ver e que têm vindo a ser implementadas, quer de uma forma sistemática, quer de uma forma que não o seja, mas que no terreno tem vindo a causar alguns impactos e tem vindo a ter efeitos no terreno, é sempre importante para nós. Aliás, e o Parlamento, nesse sentido, não só, o grupo do PSD tem vindo a acompanhar, porque tem havido aqui, de facto, algum unanimismo nestas preocupações com a falta de hábitos saudáveis, o fast food, o sedentarismo das populações, o facto de, segundo um estudo da Universidade Nova de Lisboa, um em cada cinco portugueses está numa situação de insegurança alimentar, que tem, neste ciclo vicioso de obesidade, maus hábitos alimentares, a obesidade depois não permite, até por questões financeiras e económicas, que se consiga repor bons hábitos alimentares, e tudo isto nos tem levado a situações muito complicadas e a situações de cada vez maior preocupação de todos nós, agentes públicos da saúde, da área da saúde, naturalmente, nos quais se incluem os nutricionistas. Dito isto, gostava de saber, já tivemos a opinião da Sra. Bastonária, de quanto é importante este Conselho Nacional, como todos os atos que tenham a ver, no fundo, esta reinvenção do Conselho Nacional que já houve nos anos 80, gostava de saber se nesta estratégia para uma alimentação saudável, primeiro, qual é o papel já que está reservado à Ordem dos Nutricionistas, segundo nos falou aqui, através desta criação do documento conjunto com o Sr. Ministro da Saúde, com o Ministério da Saúde, bem como nesta estratégia para uma alimentação saudável, para em que pontos e que aspectos foi chamada a Ordem dos Nutricionistas, com que vetores e com que planos e projetos de participação efetiva no terreno, com vista a que se possa, de alguma maneira, minorar os impactos que temos desta situação do abandono da nossa dieta mediterrânica e, portanto, de todas as consequências que aqui têm vindo, e também, segundo a Ordem dos Nutricionistas, que a Sra. Bastonária aqui representa, que medidas, para além daquelas que já foram conversadas e estruturadas, seria importante se dar um passo à frente e se avançar, até na sensibilização dos mais jovens e das suas famílias, para que criem hábitos e criem planos de alimentação saudável. Permitir-me-á, porque As dietas não resolvem, mas sim a alteração de dieta, tanto quanto sei daquilo que fui lendo, para que se crie estes hábitos, ou se recrie, melhor dizendo, ou se volte aos hábitos saudáveis que já tivemos durante tanto tempo. Quais são as estratégias que a Ordem dos Nutricionistas pensa que seria importante implementar e que os grupos parlamentares possam, de alguma maneira, vir a recomendar ou tomar posições quanto a elas, e nomeadamente iniciativas, e que não estejam também projetadas e previstas nestes acordos que fizeram, normalmente nesta estratégia, e também quais considera a Ordem dos Nutricionistas que seriam as medidas que deveriam ser implementadas no terreno imediatamente, dada a emergência e urgência que esta situação da falta de obesidade tem vindo a trazer ao nosso país. Dito isto, queria agradecer as informações que aqui nos trouxeram, porque mais do que tudo julgo que era importante ouvi-los, ouvir o que a Ordem dos Nutricionistas tem para nos trazer e enriquecer o debate político e as iniciativas também partidárias. E, portanto, desde já agradeço a vossa vinda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença da Ordem Nutricionistas, a Sra. Bastonária, a Professora Doutora Alexandra Bento e também a Assessora Doutora Tânia Cordeiro. Eu começo por dizer que acho que é transversal a todos os grupos parlamentares a importância que a alimentação humana tem na qualidade de vida de todos nós. Começou por dizer a Sra. Bastonária que existem, de facto, dois grandes problemas. Por um lado, a subnutrição e, por outro, o excesso de consumo de alimentos e uma má alimentação. E, portanto, isso também é fruto de uma crise que nós atravessamos e um empobrecimento das famílias, quer a nível social, quer a nível económico. E, portanto, estamos hoje com algumas políticas públicas que convém implementar, com toda a urgência, é certo, mas também avaliar o impacto que essas políticas públicas têm na saúde das populações e depois também esta monitorização que fala, que eu julgo que é, que corresponde à vigilância nutricional. De qualquer forma, eu julgo que para o grupo parlamentar do Partido Socialista, e eu julgo também ser objetivo do Governo, é, de facto, assegurar a criação deste Conselho Nacional, até porque o representante da FAO em Portugal, o Dr. Francisco Sarmento, teve reuniões com todos os grupos parlamentares visando este mesmo objetivo, a criação de um Conselho Nacional, e, portanto, em janeiro deste ano, publicou, várias notícias vieram ao público, recomendando ao Governo e também aqui à Assembleia da República que se fizesse esse esforço no sentido de congregar esforços para que seja uma realidade este Conselho Nacional. No entanto, existem aqui, no desenho das grandes políticas, existem aqui dois conceitos que eu julgo que têm sido confundidos, pelo menos o nome, que é a segurança alimentar. Isso. Portanto, a segurança alimentar por si só é a qualidade da alimentação no sentido microbiológico, químico e físico e não a sustentabilidade alimentar. Julgo que a nível de nutricional e sustentabilidade alimentar não pode ser confundida com a segurança alimentar, que é normalmente o que acontece, porque em inglês existem a separação dos dois termos, que é safety e security, de forma a que isso sejam duas grandes noções que é preciso assegurar que sejam diferenciadas. De qualquer forma, nós temos em Portugal uma Comissão de Segurança Alimentar. Esta Comissão de Segurança Alimentar reúne periodicamente e tem reunido até a propósito de uma questão que foi levantada pela DECO e bem, relativamente à carne picada, que tem a ver com a qualidade, não nutricional, mas com a qualidade microbiológica da carne. E realmente aquilo que eu queria perguntar, e dado que foi também uma das questões que o representante da FAO levantou junto ao Governo e junto à Assembleia, é que este Conselho Nacional poderia surgir de uma entidade que já existisse, que evoluísse para um Conselho Nacional. A questão é esta e é muito concreta. Qual é a opinião da Ordem dos Nutricionistas? Se realmente a Comissão de Segurança Alimentar, que reúne, entre outros, a DGAV, a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral do Consumidor, poderá a DECO, a ASAI, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, portanto, existe uma série de entidades, poderia evoluir juntando a qualidade alimentar e a sustentabilidade alimentar e nutricional das nossas populações. Este governo tem feito algumas iniciativas que eu julgo que sejam de salientar, nomeadamente a nível das cantinas públicas, do acesso às dietas vegetarianas, das recomendações em dietas mediterrâneas em todas as cantinas públicas, e isso são passos importantes também no acesso da qualidade alimentar às próprias populações. E, portanto, para já era só, eu vou deixar algum tempo disponível caso tenha alguma questão a fazer numa outra altura do debate. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Dra. Alexandra Bento e a Dra. Tânia Cordeiro e agradeço a presença e os contributos que nos deram. Registei como muito interessante o historial que nos trouxeram da intervenção desta área da alimentação, numa perspectiva diacrónica, portanto, numa perspectiva histórica, e bastante interessante. Aliás, é pena o tempo de ser tão escasso, porque realmente o assunto é muito interessante e mereceria até maior desenvolvimento, pelo menos da minha parte. Eu interessar-me-ia. Eu colocava só duas questões, posto que foi claramente afirmado que estavam de acordo com esta iniciativa. Eu passaria a duas outras questões. Nós estamos na Comissão de Agricultura e Mar e, portanto, como Comissão de Agricultura, preocupa-nos, obviamente, a vertente da alimentação, e é por isso que estamos aqui, portanto, todas as consequências que tem a agricultura na alimentação e, portanto, também nos preocupa a montante os rendimentos dos agricultores e, enfim, tudo o que tem a ver com a produção de alimentos. Nessa medida, nós, Bloco de Esquerda, temos insistido e, enfim, procuramos tomar algumas iniciativas nesse sentido, não tantas como gostaríamos, e enfim, com nem, algumas delas com o desenvolvimento, não tiveram o desenvolvimento que nós gostaríamos, no sentido de evoluir para circuitos curtos de abastecimento. Portanto, isto tem óbvias implicações no desenvolvimento da agricultura local, da agricultura de base familiar, da produção de proximidade, mas também, parece-nos, e era essa a questão que eu lhe deixava, na produção de alimentos mais frescos, mais diversificados, enfim, de produção local, que, parece-nos, e era essa a dúvida que remetia para as senhoras doutoras, mais ricos do ponto de vista nutricional. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre esse ponto. O segundo ponto que eu gostaria de ouvir a opinião é o seguinte: Portugal será talvez, enfim, não diria dos poucos países, porque não tenho os números presentes, mas é um país que não tem uma lei de bases da alimentação.
Sim.
A alimentação é um direito humano, enfim, já existe uma lei de bases da habitação, uma lei de bases, enfim, mas mais de diversas coisas, mas Portugal não tem uma lei de bases da alimentação. E nós gostaríamos de saber em que medida a criação de uma lei de bases da alimentação poderia enriquecer o quadro jurídico que favorecesse uma alimentação mais rica, melhor, no sentido largo da palavra. E, portanto, esta é uma questão que nos preocupa, enfim, é uma tarefa, fazer uma lei de bases da alimentação, como se calculará, é uma tarefa ciclópica por tudo, enfim, pela dimensão dos problemas políticos que coloca, e mais alguma coisa, ou seja, dos processos que têm que ser percorridos, mas acho o Bloco de Esquerda, que é uma tarefa que esta Assembleia, mais cedo ou mais tarde, vai ter que lançar a mão. E, portanto, nós existe da nossa parte, Bloco de Esquerda, vontade política de avançar nesse sentido. Gostava de saber qual o potencial mérito ou demérito de uma iniciativa desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Bastonária e a Dra. Tânia Cordeiro, agradecer a exposição que fez, dizer que de facto, que eu desta vez me revejo totalmente na intervenção que a deputada Júlia Rodrigues aqui nos trouxe, a minha questão era precisamente no mesmo sentido daquela que colocou. Em 2014 foi criada a Comissão Nacional de Segurança Alimentar e, no nosso sentido, é certo que tinha por objetivo essencialmente a questão da segurança alimentar no seu sentido microbiológico. É verdade que existe um conjunto de outras políticas avulsas, quer dizer, que não estão integradas numa comissão, não são vistas num âmbito totalmente integrado, mas que contribuem de facto para aquilo que é uma, ou que se deseja que seja uma melhor nutrição, como sejam até algumas delas fruto da nossa pertença à União Europeia, como seja o regime, por exemplo, da fruta escolar, em que se promove, de acordo com as disponibilidades das várias organizações produtoras e das várias regiões, a entrega ou a distribuição de fruta nas escolas, para além do já nosso muito antigo programa do leite escolar, no fundo uma série de campanhas de promoção, de divulgação do consumo de frutas e legumes como forma de melhorar a qualidade nutricional, isto visto numa lógica mais de quem come mal e não de quem tem carências alimentares por falta, tanto mais na outra questão da obesidade, e que até é tão premente, tendo em conta os últimos resultados que nós tivemos acesso deste estudo, que revela que Portugal é do país da União Europeia onde os adolescentes são, onde há maior percentagem de adolescentes obesos, e que de facto é tão importante. E eu penso que para isso também não quero deixar de destacar o reconhecimento da dieta mediterrânica como património imaterial da Unesco, e que no fundo é a nossa dieta e que deve ser promovida, e que tem um conjunto de campanhas para a promover, e que tudo aquilo que seja feito no sentido de melhorar a qualidade nutricional, portanto, hoje em dia também nas escolas as ementas são feitas por nutricionistas, que no passado mais longínquo não eram. Portanto, há um conjunto de facto de medidas, de preocupações no sentido de melhorar a qualidade nutricional. Nesse sentido, de facto, para nós, CDS também faria muito mais sentido, e eu gostaria de saber a vossa opinião, não só numa questão de construção jurídica, quer dizer, no fundo para nós não faz sentido estarem-se a criar e a batar entidades, organismos, instituições, e portanto, existindo uma instituição, uma plataforma que foi criada, esta dita Comissão Nacional de Segurança Alimentar, faria para nós todo o sentido, e faz todo o sentido integrar a questão nutricional nessa comissão, mesmo que ela passe a chamar conselho, que continue comissão, o nome é um bocadinho diferente, mas no fundo integrar a questão nutricional também na qualidade, na segurança alimentar. Depois, dizer também que, ou perguntar, por desconhecimento meu, quando diz que de facto retrocedemos e que nos anos 80 havia esta comissão, eu penso que também estará um pouco ligado, mas gostaria de ouvir a sua explicação, porque está mais para dentro do assunto do que eu. Talvez a integração de Portugal na União Europeia e a preocupação inicial com a produção, no fundo havia escassez de alimentos e a necessidade de garantir a quantidade necessária de alimentos, levou a que todos os países da União Europeia, neste sentido também Portugal, tenham dedicado mais atenção à quantidade, ao fornecimento de alimentos e descurado a questão nutricional, tanto que assim é que nós chegámos a um estado em que a Europa ficou sedentária em alimentos e teve de tomar medidas relativamente a isso, e agora no fundo estamos um bocadinho a voltar, as coisas são cíclicas, e estamos, estando estabilizada a questão da segurança alimentar no sentido da quantidade para a grande maioria da população, claro está que há franjas que saem fora deste abastecimento, mas que agora as pessoas, por fruto do estilo de vida, etc., acabam por ter também problemas de obesidade, e também por fruto do isolamento e de situações de pobreza e de carência económica, ter também problemas de carência nutricional ou alimentar e também por essa via nutricional. Se foi este, no fundo, a circunstância ou se terá sido outra questão que tenha estado por trás dessa situação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E pergunto à deputada Júlia Rodrigues se tem alguma questão a levantar ainda nesta fase.
Nesta fase não. Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Dava a palavra de novo à Sra. Professora Doutora Alexandre Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, faz favor.
Senhores deputados, devo-vos dizer que as questões que me colocam são imensamente desafiantes e eu gostava, de facto, de termos mais tempo para debatermos estas questões. Mas vou tentar ser o mais sucinta possível e tentar também dar resposta direta a algumas questões que me colocaram diretamente. Em relação à senhora deputada do PSD, quando nos coloca a questão, que medidas, não é? Porque um organismo deste género, convenhamos que era ele mesmo para definir as políticas e as medidas. Mas colocando uma questão diretamente, também gostava de lhe responder diretamente. Com os dados que nós temos na atualidade e atendendo a que nós até estamos a viver um momento particularmente interessante, como já não vivíamos há muitos anos, que é termos dados de qualidade para nós sabermos aquilo que é o estado nutricional da nossa população. Decorrentes, muitos deles de estudos que foram financiados pelo EAGRANTS, como sabemos, decorrentes daquilo que são os dados do Inquérito Alimentar Nacional, mas uma coisa é certa, neste momento Portugal tem dados de qualidade para saber qual é o retrato em termos nutricionais da sua população. E com base nestes dados, eu dizia-lhe muito diretamente que se me fosse dado a escolher onde é que eu intervia, eu certamente seria nas escolas, por aquilo que elas representam, e seria, porque representam uma faixa etária importantíssima que são as crianças, e sendo o futuro de amanhã, há muito que fazer na escola para a tornar num ambiente que seja, do ponto de vista alimentar, salutogénico. E é um espaço de conquista importantíssimo em termos de incremento da literacia destas crianças, que podem não só aprender como replicar para as suas casas. E devo-lhes dizer que daquilo que eu conheço, porque tem sido uma preocupação da Ordem dos Nutricionistas nos últimos tempos, as escolas portuguesas têm muito para fazer no domínio alimentar. É um domínio que não é isento de complexidade, mas que tem sido muito descurado. Não é suficiente haver referenciais para a oferta alimentar dos bufetes e das cantinas. Não é suficiente haver a definição de ementas, ainda que possam ser feitas por nutricionistas, porque eu digo aqui, como já tenho dito em muitos locais, que uma coisa é o que está no referencial, outra coisa é o que é colocado no prato da criança e outra coisa é o que a criança leva para a sua boca. É preciso nós compreendermos muito bem todo este circuito e todo este percurso e eu acho que o Governo deveria aproveitar para dar cumprimento a uma resolução da Assembleia da República de 2010, salvo erro, que recomenda a presença de nutricionistas nas escolas que não os há. Não é que a bastonária da Ordem dos Nutricionistas queira de uma forma airosa aumentar a empregabilidade dos membros da Ordem dos Nutricionistas. A bastonária da Ordem dos Nutricionistas quer que os nutricionistas estejam nos locais certos para providenciar mais saúde à população. E as escolas, de facto, não são um espaço de saúde no domínio alimentar neste momento. E o outro local que eu trabalharia seriam as instituições de solidariedade social, porque se uma faixa que nos preocupa é certamente as crianças, a outra são os idosos. E se grande parte dos nossos idosos estão institucionalizados e também os dados nos dizem que os idosos institucionalizados ainda gozam de pior estado nutricional que os outros idosos, então não temos que ver e é preciso criar regras em termos alimentares para aquilo que são os lares, para aquilo que são os centros de dias, através certamente de alguma produção legislativa nesse domínio, mas os senhores deputados melhor saberão do que eu o que poderão fazer nesse sentido. O que vos tenho para dizer é que efetivamente Portugal Portugal atravessou uma transição nutricional para um cenário que não é desejável, que é o das doenças crónicas não transmissíveis pela sua relação com maus hábitos alimentares. Mas isto está tudo estudado e até está estudado o que é que se deve fazer. Nós estamos neste momento naquilo que é considerado o padrão 4 de Popkins, que é um grande estudioso destas matérias, e deveremos passar para o estadio 5, que é o estadio da alteração dos comportamentos. E esta alteração dos comportamentos só se faz com um conjunto muito articulado de medidas desenhadas intencionalmente para o país. E também vos devo dizer que a minha convicção é que Portugal tem respondido sempre tardiamente em relação aos reptos de grandes organizações internacionais nesta matéria. Leia-se FAO e Organização Mundial de Saúde. A FAO e a Organização Mundial de Saúde, e lembrou muito bem a senhora deputada do PSD, do representante do PS, da representante da FAO em Portugal, e daquilo que é o Dr. Francisco Sarmento, e daquilo que é o pensamento do Dr. Francisco Sarmento, que já tive a oportunidade de cruzar com o meu próprio pensamento e com o pensamento da Ordem dos Nutricionistas, e daqui de facto nós estamos em perfeito acordo. Há muita definição daquilo que é preciso ser feito. É preciso é que não percamos a oportunidade e avancemos. E ao dizer-vos isto, estou a responder àquilo que me foi colocado, não só pela senhora deputada do PS, mas também reforçado pela senhora deputada do PSD. Se deveríamos aproveitar aquilo que é, do CDS, daquilo que é a Comissão Nacional de Segurança Alimentar e transformar esta Comissão Nacional de Segurança Alimentar num Conselho Nacional, e o nome não vou-me permitir a não o dizer porque eu não concordo com este nome, como já repararam, e vou dizer porque é que não concordo. Para a Ordem dos Nutricionistas, a metodologia é quase que indiferente. O que interessa é que no terreno exista este Conselho Nacional. Parecia-me mais proveitoso legislar desde o início para que não houvesse qualquer tipo de vício nem qualquer tipo de ambiguidade em relação à intenção deste Conselho. E vou dizer mais uma vez qual é que eu acho que é o nome do Conselho. O nome do Conselho deveria cair a palavra segurança para não haver esta dúvida, porque de facto em inglês há, para segurança, nós tanto podemos falar em security como em safety, consoante estivermos a falar da soberania alimentar ou das questões microbiológicas, mas nós em Portugal não temos. E, portanto, para nós, segurança é tudo abrangido, como disse, e muito bem na mesma palavra. O que cria dificuldades até para os profissionais de saúde, até para os nutricionistas. E, portanto, nós o que estamos aqui a querer falar é de uma questão de soberania alimentar. Soberania alimentar esta que permita que a população tenha o direito a uma alimentação adequada. E nós só temos direito a uma alimentação adequada se tivermos uma produção que seja suficiente, e já agora é conveniente que o país seja autossustentável em todas as matérias, e aqui respondo à questão da produção local. É evidente que é importantíssima a produção no local, por vários motivos, desde logo o económico, desde logo o respeito pela nossa cultura e as nossas tradições, e desde logo o aspecto nutricional, porque é evidente que são produtos que são mais ricos nutricionalmente, e já agora, senhor deputado, até são mais saborosos. E, portanto, há mais saborosos? Não é? São mais saborosos, se estivermos a falar no capítulo dos hortícolas e dos frutos, até são mais saborosos, como nós sabemos. E também temos a questão da sustentabilidade, do impacto ambiental. Portanto, há todo o interesse em fomentar aquilo que seja a produção local. Mas gostava de voltar à questão do direito humano à alimentação adequada, para dizer que eu não poderia estar mais de acordo com aquilo que o senhor deputado do Bloco de Esquerda nos disse em relação a uma produção de lei de bases da alimentação adequada. E não poderia estar mais de acordo porque eu mesma já fiz esta proposta ao Sr. Presidente da República. Para ver, numa reunião que houve entre o Sr. Presidente da República e as Ordens da Saúde, e em que o Sr. Presidente da República pediu às Ordens, para as Ordens, alinharem um conjunto de pensamentos que poderiam ser estratégicos para o bem do nosso país em matéria de saúde, e a minha grande proposta foi exatamente essa, que de facto deveríamos criar uma lei de bases da alimentação adequada ou uma lei de bases do direito humano à alimentação adequada. Não está consagrado na nossa Constituição a alimentação como um direito, de uma forma não direta, é evidente que o está, porque quando temos o direito à saúde, obviamente temos que ter direito a uma alimentação que seja adequada, mas este direito no presente não está a ser assegurado, porque se nós temos situações de insegurança alimentar, e aqui estamos a falar da insegurança alimentar no sentido da escassez de alimentos e do equilíbrio nutricional, então nós temos que fazer mais. E claro que eu não poderia estar mais de acordo com o que foi apontado pela senhora deputada do CDS, quando nos diz que com a nossa entrada para a União Europeia, a estratégia do país foi no sentido da produção alimentar, foi no sentido da adoção dos referenciais europeus em termos de qualidade e de segurança alimentar, sem dúvida nenhuma, mas o percurso seguinte é a adequação nutricional. Fizemos este percurso também para a harmonização daquilo que é feito na Europa, sem dúvida nenhuma, mas o que de facto a União Europeia nos diz neste momento é que se olhe para as questões do equilíbrio nutricional. Aquilo que nos diz a OMS é que se olhe para as questões do equilíbrio nutricional. E, portanto, Portugal tem condições que eu considero que são superiores àquilo que são dos outros países da Europa, e não digo só por ser um discurso bonito de se dizer, é porque eu confio e acredito verdadeiramente que isto é verdade. Nós temos condições ímpares para podermos liderar esta questão, para podermos liderar a questão de os portugueses se alimentarem adequadamente e avançarmos em relação a outros países da Europa. E porquê é que o digo? Desde logo, pela natureza do nosso país, até em termos de dimensão, pela nossa produção alimentar, pela nossa capacidade de nos adaptarmos e de sabermos envolver-nos em processos que envolvem as melhorias do nosso país. Mas mais do que isso, por termos profissionais de saúde de excelência. Aqui sublinho os nutricionistas, que abril permitiu que surgissem. Eu penso que os senhores deputados sabem que o surgimento da profissão de nutricionista em Portugal é um pensamento estratégico que decorreu no pós-25 de Abril. Pensamento estratégico esse que quase que parece que no presente não se dá a devida importância. Portanto, acho que há que realçar tudo isso e não esquecer aquilo que foi uma estratégia montada por grandes pensadores. Lembro aqui Gonçalves Ferreira, lembro Emílio Pérez. Acho que estamos numa posição de voltarmos a dar força a estas questões. E acho que, para além de termos profissionais de saúde de excelência, temos aquilo que os senhores deputados disseram, que é a questão da dieta mediterrânica. Vamos fazer ressurgir a dieta mediterrânica. Nós estamos afastadíssimos deste padrão alimentar saudável. Se há outros padrões alimentares saudáveis pelo mundo fora, não são nossos, não nos vamos aculturar. Temos este. E ainda por cima, este padrão alimentar, deixe que vos diga, que é uma forma de comer que assegura, com certeza, equilíbrio nutricional, mas é uma forma de comer barata. Nós não queremos formas de comer que não sejam baratas. Nós queremos formas de comer que sejam baratas, que tenham os nossos produtos, que tenham a nossa cultura, que tenham a nossa tradição, coisa simples, comer simples. E hoje em dia o que se vê é um conjunto de mitos, de falsos conceitos, permitam-me a palavra simples, disparates, um conjunto de disparates. Portanto, vamos liderar este processo e julgo que têm a ordem dos nutricionistas para se envolver ativamente e os nutricionistas para se envolverem muito particularmente nesta causa, que é a causa alimentar, a bem da saúde dos portugueses.
Muito obrigado, Sra. Bastonária. Sra. Deputada José Rodrigues, não tem mais... Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Bastonário, eu fico com uma dúvida, queria só esclarecer, quando diz que propõe o nome que propunha para, portanto, no fundo propõe a criação de uma entidade nova para não ter vícios, e pelo que percebi, a terminologia que propunha era Conselho Nacional Alimentar e Nutricional.
Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição. Eu mantinha o nome da década de 80.
A minha questão é, deixava cair, com essa proposta, deixamos cair a matéria, as questões de segurança alimentar.
Não.
Ou ou no seu entendimento, este nome abarcava também...
Claro, mas, sim.
E nesse sentido, eu pergunto se não acha que o deixar cair o nome ou o termo de segurança alimentar não pode ser também ter um efeito perverso ou adverso, porque, de facto, hoje em dia, a preocupação que tivemos nas últimas décadas foi, de facto, garantir a segurança alimentar no sentido microbiológico da questão, que é o sentido correto da segurança alimentar. Ao deixar atingido um estágio em que, portanto, há exceções, não é? Portanto, há situações que ocorrem que são acidentes ou que são incumprimentos, mas, a regra geral, nós, hoje em dia, praticamente, podemos dizer que temos uma boa segurança alimentar, mas deixar cair esse termo parece-me que pode ter um efeito adverso no futuro de uma despreocupação ou de uma desatenção com as matérias da segurança alimentar, sendo que não para mim não faz sentido haver duas comissões, ou se cria uma para segurança e outra para nutrição, ou alimentação e nutrição, o que também pode ser pernicioso, porque no fundo temos entidades, muitas delas as mesmas, a trabalhar em comissões paralelas, ou então, na minha ótica, na nossa ótica, fará sentido integrar tudo numa mesma entidade. E eu gostaria que esclarecesse um bocadinho melhor essa situação. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para também aferir aqui algumas das respostas que fez. Portanto, concorda que haja uma evolução da Comissão de Segurança Alimentar para o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ou seja, que haja de forma transversal a alimentação, quer na sua vertente de sustentabilidade alimentar, quer na sua vertente de segurança alimentar. Portanto, estando já uma entidade criada, era preciso avaliar quais são as novas organismos, entidades que poderão de novo participar, e depois essa entidade até pode ter subgrupos de trabalho específicos relativamente a algumas... Eu acho que é vantajoso nós incluirmos na mesma entidade as várias vertentes da alimentação e os vários intervenientes, porque a cadeia alimentar vai desde a produção até ao consumo e à aquisição dos bens alimentares. E aí há uma série enorme de elementos que nós temos que incluir, a questão da rotulagem, do valor nutricional, que também foi uma grande conquista, não é? E uma imposição comunitária que tem a ver com a rotulagem nutricional de todos os alimentos, e também ações de sensibilização, quer para o... junto dos consumidores, e portanto a Direção-Geral do Consumidor é importante que também esteja e que seja realmente uma unidade transversal a todas as fases da cadeia alimentar e também a todos os aspectos que integram a segurança alimentar. Eu também concordo com a Sra. Bastonari e também com o deputado do Bloco de Esquerda relativamente à Lei de Bases da Alimentação Adequada. Eu acho que seria um grande instrumento e uma ferramenta de trabalho fundamental que podemos realmente aqui na Assembleia da República fazer um trabalho em torno desta lei. Mas, de facto, aquilo que está em discussão hoje é realmente esta questão do Conselho Nacional de Segurança, porque julgo estar já em marcha a criação deste novo Conselho Nacional por parte do Governo, que mostrou essa disponibilidade também ao representante da FAO em Portugal. Sim. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais intervenções? Sra. Bastonari, não sei se quer dar mais alguma resposta. Faz favor. Faz favor, então.
Eu penso que se depreende das minhas palavras que este Conselho Nacional que venha a ser criado tem sempre que abarcar as questões do food safety e do food security. Isto acho que não há dúvida, não é? Para mim, resultava como mais proveitoso retirar a palavra segurança só para não haver confusão. Mas também admito que a senhora deputada tem razão, porque ao dizer que se retira a palavra, quase parece que as questões da segurança do ponto de vista microbiológico pode parecer que não estão lá, não é? Portanto, aqui é uma questão da discussão da designação, mas mais do que a discussão da designação, o que importa é a discussão do objetivo, não é? E quanto ao objetivo, acho que estamos todos de acordo, não é? Terá que ser um conselho que abarque todas estas questões do food security e do food safety, por forma a que se atinja o objetivo da soberania alimentar, desde a produção, passando por todos os atores, até ao consumidor. Acho que isto não temos dúvidas e estão de parabéns os senhores deputados por, de facto, estarem a fazer este trabalho e terem este pensamento tão estratégico. E, portanto, quanto ao nome, eu acho que é uma decisão que vos caberá a vós, a minha opinião já a têm, mas também compreendem que por parte da Ordem dos Nutricionistas não há qualquer tipo de reserva em relação ao nome que tiverem para propor. Em relação à metodologia, se é um evoluir da atual Comissão Nacional de Segurança Alimentar, também perceberam que eu não o faria, mas se entendem que esse é o melhor caminho, eu tenho por metodologia, não me opor a nada desde que se atinja o objetivo. E, portanto, em concreto, é mesmo isso. O que interessa é atingir o objetivo. Se me perguntam a mim como é que eu fazia, certamente o nome para mim seria Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição e não faria o evoluir de uma comissão, que me parece uma coisa menor, para uma comissão, para um conselho deste género. Se os deputados entendem o contrário, não vão ter nenhum tipo de declaração pública da bastonária da Ordem, desde que, de facto, se crie este organismo que se cria, que aquilo que daqui sairá é uma recomendação para o Governo, e acho que, portanto, estamos num momento muito interessante em que me parece que todos nós estamos a falar exatamente da mesma coisa, com o mesmo objetivo. Vejo aqui os vários grupos parlamentares todos a terem o mesmo tipo de linguagem e saio daqui sinceramente, imensamente satisfeita.
Muito obrigado, Sra. Bastonária. Terminou a nossa audiência. Eu agradeço a presença da Sra. Bastonária, da Sra. Professora Doutora Alexandre Bento, bem como da Sra. Doutora Tânia Cordeiro, assessora da Ordem de Nutricionistas, bem como da participação no debate das senhoras e senhores deputados. Muito obrigado e vamos continuar o nosso trabalho com uma ligeira intervalo, está bem? Muito obrigado.